Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz.
Bate-bola nacional. Apresentação.
Boa tarde, são 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-bola Nacional desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Nielson Soares. Vasco da Gama espera a resposta de STJD sobre cantos homofóbicos. Campeonato Amapaense define último campeão estadual do Brasil. Vôlei feminino do Brasil é semifinalista em Sul-Americano. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
O Clube de Regatas Vasco da Gama está aguardando a resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois de ter enviado nesta quinta-feira os esclarecimentos sobre a polêmica dos cantos homofóbicos durante o jogo contra o São Paulo. O Vasco corre o risco de ser punido com a perda dos 3 pontos conquistados com a vitória. Para o jogo deste domingo, dia 1º de setembro, com o Cruzeiro no Mineirão às 19 horas, o Vasco da Gama está preparando uma faixa com uma mensagem contra a homofobia que deverá ser exibida pelos jogadores no gramado antes da bola rolar.
Copa Sul-Americana.
Com um empate em 1-1 na noite de ontem no Maracanã, o Corinthians avançou para a fase semifinal da competição. Maurício Costa tem os detalhes de Fluminense e Corinthians.
Mais de 57 mil torcedores foram ao Maracanã com a expectativa de uma grande partida entre Fluminense e Corinthians. A maioria tricolor levava a esperança de um time renovado com a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. Os paulistas chegaram confiantes em uma equipe mais equilibrada para sair com a classificação. Melhor para o Corinthians, que passou a semifinal da Copa Sul-Americana após um empate em 1-1 com os cariocas na noite desta quinta-feira. Como o confronto de ida terminou em 0-0, o Timão se beneficiou pelo critério de gol fora de casa e agora enfrenta o Independiente del Valle do Equador. O jogo começou tenso, mesmo tentando sufocar os visitantes, o Fluminense esbarrava na dificuldade técnica em um sistema defensivo atrapalhado que deixava espaço para contra-ataques. Assim, o Timão quase abriu o placar em um lançamento longo de Pedrinho para Wagner Love, que chutou de direito e obrigou o Muriel a fazer grande defesa. Logo depois, o goleiro tricolor saiu errado e entregou a bola nos pés de Matheus Vital. O camisa 22 driblou a zaga, mas finalizou em cima de Muriel. O Fluminense chegou ao perigo apenas uma vez na primeira etapa. Em cobrança de falta, Nenê chutou forte de longe e Cássio espalmou. O Fluminense voltou afoito para o segundo tempo e o Corinthians aproveitou. Cleison fez bela jogada pela direita e cruzou, a bola desviou e Pedrinho concluiu. 1-0 aos 9 minutos. Desesperado, o Flu se lançou ao ataque. O empate só veio aos 37 minutos com um gol de cabeça de Pablo Diego, que o árbitro de vídeo demorou 4 minutos para confirmar. A torcida inflamou o Maracanã e acreditou na virada, mas a reação parou por aí. No fim, a festa foi do Corinthians. Se não apresentou um futebol bonito, o Timão mais uma vez mostrou ser bastante competitivo e objetivo, assim como o técnico Fábio Carille, que resumiu em poucas palavras a atuação do Corinthians.
16 finalizações contra 10 do adversário, né, na casa do adversário, objetivo alcançado. Tá? Então, muito feliz pelo desempenho da equipe, pelo objetivo. O objetivo era passar para a semifinal da competição e conseguimos. Muito feliz pelo dia de hoje.
No Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira lamentou o gol em contra-ataque logo no começo da segunda etapa.
Jogamos com um adversário que a gente sabe que explora muito o contra-ataque. Nós precisávamos nos precaver e eles fizeram o gol no que eles são fortes e nós fizemos o gol no que nós treinamos. Então, eram oportunidades que iam acontecer, infelizmente. Como nós não fizemos o gol lá, nós precisávamos também evitar de levar o gol aqui. E num contra-ataque eles conseguiram fazer o gol. Isso aumentou muito a nossa dificuldade na partida para reverter o marcador, né?
Corinthians e Fluminense entram em campo novamente neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Atlético Mineiro na Arena Corinthians domingo às 7 horas da noite. O Tricolor enfrenta o Avaí segunda-feira no Maracanã às 8 horas da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
O comentário da partida foi de Valdir Luiz.
O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana, jogando ontem no estádio do Maracanã, com o público presente de mais de 57 mil torcedores. O Fluminense decepcionou a sua torcida e empatou com o Corinthians de 1-1. Não fez uma grande partida o Fluminense, criou poucas situações de gol, errou muito em termos de passe, muito chuveirinho e poucas oportunidades o time do Fluminense criou no jogo de ontem. O Corinthians, beneficiado por ter feito um gol, quer dizer, o Fluminense empatou de 0-0. Como o Corinthians fez um gol no Maracanã, com empate de 1-1, o Fluminense ficou fora. O Corinthians jogou com inteligência, com equilíbrio, jogou fechadinho, como joga o time do Corinthians dirigido pelo Fábio Carille, que herdou essa maneira de jogar do Tite desde 2015. Um time frio, toca a bola, segura o jogo, não se expõe, marca muito forte, e o Fluminense não conseguiu envolver esse estilo do jogo do Corinthians. O Corinthians fez 1-0, com um gol marcado pelo jogador Pedrinho aos 12 minutos. Oswaldo Oliveira mudou praticamente todo o esquema de jogo do Fluminense. Terminou o jogo até num 4-2-4. Começou com 4-4-2, com Nenê, Ganso, Alan e Daniel. Depois ele tirou o Daniel, tirou o Ganso, tirou também o Marcos Paulo e terminou jogando com 4 atacantes nos nomes do meio. Mas acabou fazendo o gol do empate numa cabeçada do Pablo Diego. E o Corinthians conseguiu segurar o resultado e acabou garantindo a classificação. Vai enfrentar agora o União Independente Del Valle e o Fluminense fica fora da Copa Sul-Americana. 1-1, o resultado que acabou sendo justo pela maneira de jogar do Corinthians, e o Fluminense não conseguiu furar o bloqueio forte armado pelo time do técnico Fábio Carille. O Fluminense agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que ele tem apenas 12 pontos e é o 18º colocado, e volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 8 da noite, no estádio do Maracanã. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Futebol feminino.
Na noite desta quinta-feira em São Paulo, a seleção brasileira de futebol feminino goleou a Argentina por 5-0 no primeiro jogo da técnica Pia Sunrais à frente da equipe. Os gols no Pacaembu foram marcados por Ludmilla, Formiga, Debinha, Érica e Juncos, que marcou contra. Com o resultado, a seleção vai enfrentar o Chile na decisão do torneio Uber Internacional de Futebol Feminino.
Jogos para Pan-Americanos.
O Brasil continua liderando a sexta edição dos Jogos para Pan-Americanos, que estão acontecendo em Lima, no Peru. De lá fala o repórter Juliano Justo.
No final do dia de competições, o 8º desde os primeiros jogos do tênis de mesa, a delegação brasileira se consolidou ainda mais na liderança do quadro de medalhas. Só a natação foi responsável por 21 pódios nessa quinta-feira. Daniel Dias, Felipe Rodrigues, Carol Santiago em duas oportunidades, Wendel Bellarmino, Lucas Mosella, Joana Neves, Carlos Fahrenberg e os irmãos Douglas e Tomás Matera garantiram os 10 ouros verde e amarelos. Mas teve um bronze que passou um pouco despercebido do grande público, mas foi muito comemorado. Foi o do Gabriel dos Santos na prova dos 50 metros borboleta. Como houve uma junção para essa prova dos nadadores das classes S2 a S4, lembrando que quanto maior o número da classe, menor a deficiência, o Gabriel dos Santos, que é da classe S2, ficou em terceiro lugar com 1 minuto, 1 segundo e 65 centésimos, mas quebrou o recorde mundial da prova nessa classe, que já era dele mesmo. E é justamente o Gabriel que fala com a gente agora na Rádio Nacional.
Sim, eu estou muito feliz por ter melhorado meu tempo nos 50 metros borboleta e principalmente, consequentemente, né, vindo o recorde mundial, que era meu, e uma medalha, porque mesmo sendo multiclasse, era nadando com classe mais alta, que era bem mais difícil e um pouco inesperada, e quando eu até vi, eu vi meu tempo, eu vi que eu tinha batido o recorde, mas não tinha reparado que eu tinha ganhado a medalha. Agora que eu saí, tava quase entrando, que falou que eu tinha ganhado medalha, eu fiquei muito feliz e E eu fiquei mais feliz com a medalha do que com o recorde. Eu achei mais inesperado, a emoção foi bem maior ter conseguido essa medalha, porque por multiclasse, na classe maior eu consegui. Isso foi, para mim, foi um fato bem importante mesmo, essa medalha.
O nadador é mineiro de Santa Luzia e tem apenas 17 anos. Ele é portador da focomielia, doença que impede a formação normal de braços e pernas. O garoto lembra um pouco do começo da sua trajetória esportiva, agora pra gente aqui na Rádio Nacional.
Eu comecei em 2015, no GENG, que é os Jogos Escolares, através do meu professor de Educação Física, Aguilar, que chegou lá na escola, me viu com um olho diferente, sempre procurou me encaixar em todos os esportes possíveis, e um dia ele me inscreveu nesses jogos para natação, assim, me viu nadar uma vez ou outra e resolvemos arriscar, e foi lá, eu consegui um bom resultado e depois disso eu não quis parar mais de nadar.
Aí você fez o escolar, a Paralimpíada escolar?
Fiz a Paralimpíada escolar no outro ano, porque eu tinha pegado o tempo em 2015, mas não tinha idade. Aí eu fui para a Paralimpíada escolar no ano seguinte e de lá para cá não parou mais.
De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Os Jogos Parapan-Americanos terminam neste domingo, dia 1º de setembro. O Brasil participa da competição com um total de 337 para-atletas, sendo a maior delegação da história, com representantes em todas as 17 modalidades. O objetivo principal está sendo mantido, com o primeiro lugar no quadro de medalhas, mais uma vez, o que caracteriza a quarta vez consecutiva. O Brasil encerrou esta quinta-feira com um total de 222 medalhas, sendo 88 de ouro, 73 de prata e 61 de bronze.
Campeonato Amapaense.
O Brasil registra 27 campeonatos estaduais e, em sua maioria, são disputados no início de cada ano, com exceção de alguns. Na noite desta quinta-feira, ficamos conhecendo o seu último campeão estadual de 2019, o Santos Amapaense. Conquistou o título ao derrotar o Ipiranga por 2-0. Além do troféu e do título, o Santos Amapaense garantiu uma vaga na Copa do Brasil e mais R$500 mil pela participação no torneio nacional. O Santos Amapaense é detentor de 7 títulos do Campeonato Amapaense.
Seleção Brasileira.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei está na semifinal do Campeonato Sul-Americano da modalidade. Detalhes com Wagner Gomes.
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei conseguiu a segunda vitória e está na semifinal do Campeonato Sul-Americano. Depois de estrear com um resultado positivo sobre o Equador, o time verde-amarelo venceu a Venezuela ontem por 3 sets a 0, 25-10, 25-16 e 25-11, em 1 hora e 4 minutos de jogo. A competição está sendo no Peru. O time brasileiro é o atual campeão e luta pelo 21º título da competição. As brasileiras encerrarão a participação na primeira fase às 17 horas, o horário de Brasília, desta sexta-feira. O jogo será contra a Argentina. As equipes estão invictas com 2 vitórias e já classificadas para a semifinal. A partida valerá o primeiro lugar no Grupo A. Brasil, Argentina, Venezuela e Equador estão no Grupo A. A chave B é formada por Peru, Colômbia, Uruguai e Bolívia. As equipes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos e as 2 melhores de cada passam à semifinal da competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 12 horas e 58 minutos. O Bate Bola Nacional, primeira edição, volta na segunda-feira, às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.
Bate bola nacional.